Bezat Hashem, caros amigos da Peivav Amud Alef, na 13ª linha. Ontem, a gente viu o episódio que aconteceu com o Rebi Chia, quando uma certa praga atacou o seu linho, e ele estava com medo que o linho ia ser prejudicado. Pergunta a Agmará, na 13ª linha, Umi nafalei yaniva dekitnei? Será que é possível que venha uma praga no linho do Rebria? Ve'amar vin barava. Olha só o que disse, vin barava. Ve'amela. E uma outra versão traz este ensinamento no nome de Rebavin bar Shava. É o seguinte: Mishalub ne'agolá, quando os sábios que estavam em Babel foram para a terra de Israel, grandes milagres aconteceram na terra de Israel. Pascu azikim. Não via-se mais raios, ve'asvaot, e não tinham mais tremores de terra, ve'aruchot, e ventos fortes também não sopravam, ve'aramim, e não se ouviam trovões, porque tudo isso são sinais negativos, indicam algo negativo, todos esses sinais desapareceram, ve'lo echmitz, e einam, e o vinho deles nunca azedava, velola capistanam, e o linho nunca se estragava, venadruhamimenembrebriaubanav. E os sábios então, quando viram tudo isso que estava acontecendo na época na terra de Israel, puseram os olhos sobre o Rebria e seus filhos, porque o Rebria e seus filhos eram pessoas extremamente elevadas e santas. Quando eles vieram para a terra de Israel, os sábios entenderam que por causa deles estavam acontecendo todas essas coisas especiais. A gente vê que por mérito de Rebriá, o trigo de todos os moradores da terra de Israel não se estragava. Como é que pode ser que o próprio linho dele estava apodrecendo? Responde a Gmará, que Mihaly escutai o arma, adidu lo. O mérito de Rebriá causa para que os outros tenham proveito e não sejam prejudicados. Porém, para ele mesmo, o mérito não ajuda. Que ele viu da Amarav, assim como diz Rav Yehuda, nome de Rav. Ele viu da Amarav, como diz o nome de Rav. Bechol yom bayom batkol yotet me'omeret. Todo dia tem uma voz celestial que vem e diz: Kol ha'olam kulo nizon b'shvil Halina Beni. Todo o mundo recebe sustento pelo mérito do meu filho Hanina, que era um dos sábios da época da Gemara, e Hanina Bni, já o meu próprio filho Hanina, Dailo Bekav Haruvin, Merev Shabbat Lerev Shabbat. Ele se satisfaz com um pequeno cacho de Haruvin, de alfarrobas, de um Shabbat para outro Shabbat, ou seja, para toda a semana, basta um cacho de Haruvin. A gente vê, então, que o mérito dele era, todo mundo se aproveitava desse mérito, mas ele próprio não. Assim também era Pria. Ele dava para todo mundo através do seu mérito, mas ele próprio não tinha proveito disso. A próxima Mishnah. Continuando as leis de Kisuyadá. Heresh utavekatan shechachtu. Um heresh, que é um surdo mudo. Shote, um deficiente mental. Vekatan, ou uma criança. São três pessoas que não têm a mente, a cabeça adulta e madura, Sheshachtu, se uma dessas três pessoas fazem a Shechita, Ve'acherim ro'im otam, se tem uma outra pessoa vigilando, então a Shechita é considerada uma Shechita. Chayav lechassot, então a pessoa tem a obrigação de cobrir o sangue, uma vez que a Shechita foi válida, é considerado um ato de Shechita. Ve'inam ben atzmam, patur melechassot. Já se um destes três fizeram a Shechita sozinhos, sem vigilância, nesse caso a Shechita não é válida, e por isso a gente não tem a mitzvah de cobrir este sangue. Essa primeira parte tratou sobre a mitzvah de Kisuyadá, de cobrir o sangue. E a Mishnah diz que o mesmo se aplica com relação à proibição de Otto Oved Benô de matar um animal e o seu filhote no mesmo dia. Shechtu ve'acherim ro'im otam asur lishchot. Se um desses três, o surdo mudo, o deficiente mental ou a criança, fizeram uma Shechita sob vigilância, então a Shechita é válida. Logo, não podemos abater o filhote deste primeiro animal no mesmo dia. Benal e Benatzman, já se eles fizeram a shkita do primeiro animal sozinhos, sem vigilância, Reb Meir, Matir Lishkotale, meu Reb Meir diz que é permitido fazer shkita do filhote no mesmo dia, uma vez que a shkita deles não é válida. Vachachamim, Osrim, porém os sábios proíbem e dizem que nesse segundo caso, com relação a Tovet Beno, mesmo que eles fizeram a shkita sem a vigilância, não podemos fazer shkita no filhote no mesmo dia. O modim shim shachat shim sofeget arba'im, porém se a pessoa transgride a proibição e mata o filhote no mesmo dia, a pessoa não vai ser punida. Porque a gente está na dúvida. A gente não sabe se eles fizeram a shkita direito ou não. Na dúvida, proibimos de fazer a shkita do filhote no mesmo dia. Porque se a shkita foi feita da maneira correta, é proibido matar o filhote neste dia. Então, a gente proíbe. Porém, se a pessoa transgride a proibição, a gente não vai punir. Porque talvez, por outro lado, a shkita não foi feita da maneira certa e não tinha proibição. Por isso a gente proíbe na dúvida, mas a pessoa que transgride não é punida. A gente viu então que com relação a segunda parte da Mishnah, eu estou vendo menor, vem os Chachamim e dizem que talvez a shkita é válida. Eles suspeitam que talvez a shkita desses três é válida, mesmo que foi feita sem vigilância. Já no primeiro tópico da Mishnah, com relação à obrigação de cobrir o sangue, vimos que também Chachamim concordaram que se eles fizeram a shkita sem a vigilância, a gente não cobre o sangue. Pergunta agora qual é a diferença. Porque eles não discutiram com o Reb Meir no primeiro tópico e somente na segunda parte da Mishnah que eles discutem. Responde a Gemara, Reisha, Yabrin Chachamim Chassot Amri Shkita Me'aretai, Vatelemeitan, Lemeichan Mishkitatan. Na primeira parte da nossa Mishnah, se os sábios vão dizer que se uma dessas três pessoas fizeram a Shkita, na dúvida a gente cobre o sangue, porque talvez a Shkita foi válida, as pessoas vão interpretar isso como uma afirmação que a Shkita é uma Shkita válida, e por isso estamos cobrindo o sangue. E as pessoas vão comer a carne deste animal. E esses três não podem fazer uma Shkita, e a carne não é kasher. Por isso, os sábios dizem para a gente não cobrir o sangue, para que isso não sirva de indicação que a carne é kasher. Pergunta Gemara, veja bem. Seifanavi keivan deka amri rabanan assur lishchot achareem, amri shkita me'aretai e vatere mechal mishkitatan. O mesmo pode-se dizer também com relação à segunda parte da nossa Mishnah. Também lá vieram os sábios e dizem que é proibido fazer shkita no filhote no mesmo dia. As pessoas vão interpretar isso como uma afirmação que a primeira shkita era uma shkita válida e vão acabar comendo dessa carne. Responde a Gemara, não, seifa amri bisa droka mibairei. Não, quando os sábios dizem que não deve-se fazer shkita, as pessoas que vão ver que a pessoa está deixando de matar o filhote vão achar que simplesmente ele não precisa de carne, ele não está afim de comer hoje. Então é algo passivo, diferente do começo da Mishnah, que ativamente a pessoa vai e cobre o sangue, isso sim seria uma indicação. Pergunta a Mará, Reishaname, Amrei, Nenakir Hatzerou Tzarif. Também, na primeira parte da Mishnah, isso não é uma indicação? Porque a pessoa que vê o companheiro cobrindo o sangue, ele pode achar que simplesmente ele quer limpar o seu quintal, não quer deixar o sangue exposto, e por isso ele está cobrindo. Isso não é uma indicação que a Shkita é kasher? Fala, mas sim, é sim uma indicação, porque Shachat Bashpa Maikalemeimar, às vezes, a Shkita foi feita em cima do lixo, de maneira que não tem necessidade de cobrir, não no quintal da pessoa. E por isso, nesse caso, o cobrir do sangue, sim, vai ser interpretado como uma indicação que a carne é kasher. Barimalech baikalememar. E assim também, se a pessoa vem e pergunta para o sábio se ele tem ou não que cobrir o sangue, ele vai receber uma instrução de ir e cobrir o sangue. É óbvio que as pessoas vão interpretar que a carne é kasher. Pergunta Gemara, olha só o timer. Seifanami barimalech baikalememar. Sendo assim, também na segunda parte da Mishnah, se a pessoa vai perguntar para um sábio se é permitido matar o filhote no mesmo dia, o sábio vai dizer que é proibido. Ou seja, isso é uma indicação que a primeira shkita é kasher. Então volta à questão. Por que Hachamim, com relação à primeira parte da Mishnah, que é a mitzvah de Kisui Adam, eles disseram que se o Herejo teve Katan, fizeram a Shkita sem a vigilância, a gente não cobre o sangue. E com relação ao Tovet Benot, disseram Hachamim que na dúvida a gente proíbe de matar o filhote no mesmo dia. Ele era banana, kulei, milta, pliguei. Realmente, conclui a Gemara e diz que Hachamim não estão, Hachamim que são trazidos no fim da Mishnah, não estão se referindo somente ao segundo caso da Mishnah. Na verdade, a intenção de Hachamim, mencionada na Mishnah, é discutir tanto no segundo, tanto no primeiro caso mencionado. Nos dois casos, vem Hachamim e dizem que a gente suspeita que a Shkita feita por eles foi uma Shkita válida e por isso deve-se cobrir o sangue e é proibido de matar o filhote. Simplesmente, na tremeira de Master que ele milte, Hachamim esperaram para que o Meir termine as suas palavras, mencionando os dois casos, Veadar Parigalei, e depois, realmente, Hachamim discutem com os dois casos. Muito bem, temos então uma discussão entre Meir e Hachamim nos dois casos da nossa Mishnah. A Gemara vai analisar qual que é o raciocínio de cada um dos dois. Bishlam Rabbanan Lechumra, dá para entender a opinião de Hachamim, já que eles estão na dúvida, será que o Harem Shutev Katan fizeram a Shkita da maneira certa ou não? Na dúvida, a gente diz, na dúvida, olha, cobre o sangue e não deve se matar o filhote, na dúvida. Ele, Reb Meir, porém, qual que é o raciocínio de Reb Meir? Maitaiva, qual que é o motivo de Reb Meir que ele diz que a gente tem certeza absoluta que o Harem Shutev Katan não fizeram a Shkita da maneira certa? Porque ele nem mesmo suspeita que talvez eles fizeram da maneira correta. Amar Rabbi Yaakov, diz Rabbi Yaakov, nome de Rabbi Yochanan, Mechayav Rabbi Meir al Shkitatan Mishum Nevila. O Rabbi Meir, ele tinha toda a certeza que a Shkita deles não foi feita da maneira correta. E até mesmo ele dizia que o animal é Nevila, e a pessoa que vai comer vai ser punida assim como a pessoa que come uma Nevila. My time, qual que é o motivo realmente que o Rabbi Meir tem essa certeza? Amar Ami, responde Rav Ami, Oil Verov Maserhe Bekulkali. Já que a maioria dos casos, na maioria dos casos, eles fazem errado a Shkita, a gente vai atrás do Rov, a gente vai atrás desta maioria e diz que provavelmente o ato feito também foi feito da maneira errada. Assim como na maioria dos casos eles fazem uma Shkita inválida, assim também a gente diz que provavelmente agora eles fizeram uma Shkita inválida. E por isso Rav Meir diz que o sangue não precisa ser coberto. E assim também, o filhote pode ser morto no mesmo dia. Amale Rav Papa le Ravuna, Bede Rav Yoshua, diz Rav Papa para Rav Bede Rav Yoshua, ve Amale. E uma outra versão diz que quem falou foi o Ravuna Bede Rav Yoshua para o Rav Papa. Por que dissemos que o raciocínio de Meir é porque na maioria dos casos eles agem e fazem a Shkita da maneira errada. Maíra Rof, afirma Miutnam, mesmo se na minoria dos casos, na menor parte dos casos, eles fazem a Shkita errada, isso já é o bastante para que o Reb Meir diga que é uma Shkita inválida. Por quê? De Reb Meir, Chayish Nemiuta. Porque o Reb Meir, a gente vai ver, que ele leva em conta também a minoria. Smoch Miuta Lechazaká. Veitra Leiruba. E uma vez que temos aqui uma Hazaká junto com uma minoria, a gente proíbe. Explicando. Temos no nosso caso uma Hazaká. Hazaká é o status anterior do animal. O status até agora do animal era um animal que não é caché, porque é proibido comer a carne de um animal vivo. Então, é um animal que não é caché, que não passou uma Shkita. Esse é o status. Uma vez que este que é o status atual, tem uma regra que diz que isso é Hazaká. Ou seja, a gente continua o status existente até que a gente vai ter uma indicação que isso se mudou. Neste caso, o Hereshu Teve Katar, o surdo mudo, o deficiente mental ou a criança, fizeram a Shkita no animal. Agora, mesmo que disséssemos que na maioria dos casos eles fazem a Shkita da maneira correta, porém, existe uma minoria dos casos que eles fazem algo errado e a Shkita não é válida. E já que temos esta minoria dos casos, juntando isso com a Hazaká, juntando isso com o status anterior do animal, que é um animal não kasher, juntando esses dois fatores, concluímos que o animal não é kasher. Ou seja, em primeiro lugar, até agora o status era de um animal não kasher. E agora talvez esse status se modificou na Shkita. Porém, já que existe uma minoria dos casos no qual a Shkita não é feita da maneira certa, juntando a Hazaká, o status anterior, com essa minoria, a gente diz que a Shkita não foi feita da maneira correta. Detnan. E a gente vê na Mishnah a seguir que o Reb Meir, ele tem esse raciocínio. Como diz a Mishnah, Tinok shenimtza betzad isau betzek beyado. Temos um neném que ele está ao lado de uma massa e ele está com um pedaço de massa na mão. Ou seja, a gente sabe que este neném encostou na massa. Agora temos a suspeita que talvez esta criança está impura. Talvez ele mexeu em algo impuro, alguma sujeira, em um réptil impuro, se impurificou e assim a massa se torna impura. Reb Meir metahe. Reb Meir diz que a massa está pura. Vachachamim metameim. Chachamim dizem que a massa está impura e preenchida da coxa do tinok letapeach. Porque já que o costume das nenéns que ficam no chão é mexer em répteis e coisas impuras, a gente diz que o neném está impuro e a massa também está impura. Vamos mais time do Reb Meir e questionou-se qual que é o raciocínio do Reb Meir que diz que a massa está pura. Respondeu-se Kassavar Rov Tinokot Metapchim. Respondeu-se o seguinte: a maioria dos casos, a maioria das nenéns estão impuros porque mexeram em algo impuro. Miut é Metapchim, porém existe uma minoria de nenéns que não mexem em coisas impuras e continuam puros. Veisazu Bechescatará o Merit. E a Hazaká da massa, o status anterior da massa, era de algo puro. Smoch miuta le Hazaká. Então, juntando a Hazaká, o status anterior, junto com a maioria dos enens que estão puros, a gente interpreta que essa massa está pura. A gente vê que esse é o raciocínio do Reb Meir. Voltando ao nosso caso, questiona-se por que a gente falou que o raciocínio do Reb Meir, que disse na nossa Mishnah, que com certeza a Shkita daqueles três não é uma Shkita válida, é porque na maioria dos casos eles fazem errado. Mesmo que fosse a minoria dos casos, juntando com a Hazaká do animal, que é um animal proibido, já é o bastante, segundo o Reb Meir. Responde a Mará, Imamrus afek tumar etaher, Yomrus fekissur lehatir. Ou seja, existe uma diferença entre os casos. Naquele caso, na dúvida, disse o Reb Meir que a massa está pura. Porém, no nosso caso, se o Reb Meir vai juntar o Rov com a Hazaká, a conclusão vai ser que a Shkita é inválida, e aí, ativamente, com as nossas mãos, a gente vai fazer Shkita no filhote no mesmo dia. A tal ponto, não é o bastante para permitir, e por isso a gente precisou explicar que o Reb Meir diz que, já que na maioria dos casos eles fazem a Shkita errada, por isso o Reb Meir tem certeza e nem suspeita que eles fizeram a Shkita da maneira correta. Então, temos uma discussão entre Reb Meir e Chachamim. Será que a Shkita destes três com certeza é inválida, opinião de Reb Meir, ou que a gente suspeita que talvez a Shkita é válida e temos que cobrir o sangue e etc. Horá Rebi que Reb Meir, viorá Rebi que Chachamim. O Rebi, uma vez, ele disse que a lei fica como Reb Meir, e outra vez ele disse que a opinião foi o Chachamim. Pergunta a Marahai Minayu de Achrina. Qual que foi a última frase dita pelo Rebbe? Porque sempre a gente vai seguir a última frase. Se o Rebbe voltou atrás, a gente deve ir atrás da última instrução dita pelo Rebbe. Qual que foi, então, a última? Tashma, agora vai tentar trazer uma prova. De Rav Abba Prei de Rav Chia Barava. Uma vez, Rav Abba, filho de Rav Chia Barava, e o Rebbe Zeira, Rav Kaimei, Beshuka de Keisari. Eles estavam nas ruas de Keisari, a Pitka de Ben Midrasha, na frente da entrada do Beit HaMidrash. Nafak Rav Ami. O Rav Ami saiu do Beit HaMidrash e viu os sábios lá fora. Ashkechino encontrou eles. Amar-lhe e falou para eles: Lava mina lechu beidan beMidrasha lota kimo abarai. Eu já falei para vocês que quando os sábios estão debatendo no Beit HaMidrash, vocês têm que estar dentro. Dilma ikeinchei demitzka leishmaita. Porque talvez eles estão com uma certa dificuldade. Vocês podem ajudar lá dentro do Beit Midrash. Por que então vocês não estavam dentro? Rebzeira entrou então para dentro. Reb Abba lo'al. E o Reb Abba continuou fora. E entrou o Kami Baileu. E então perguntaram para o Rebzeira. Hai minayu achrinata. Qual que foi a última instrução do Rebbe? Assim perguntaram para o Rebzeira. Amar o Rebzeira. Perguntou o Rebzeira. Lo shavkitu medei shailei le saba. Vocês pediram para eu entrar para dentro e não deixaram eu ficar com o Reb Abba para perguntar para ele. Dilma Shayim Rei, minha avó, talvez ele ouviu este ensinamento do pai dele. Vi avó, a menina Reb Yochanan, talvez o seu pai ouviu o nome de Reb Yochanan. Então eu não sei a resposta. Explica que Barak, Reb Chia Bar Abba, coltat in yom, encaminhada em Talmud e encaminhada em Reb Yochanan. Porque o Reb Chia Bar Abba, cada 30 dias ele fazia chazarot, ele voltava os ensinamentos perante o Reb Yochanan. Então talvez ele saberia dizer qual que era a resposta. Mas haverá o que finalmente foi a conclusão. Tashma, agora traz uma prova. Deixar aquele Rebelezer Legolá. O Rebelezer Elazar mandou para a diáspora. Orá Rebbe que Rebbe Meir. O Rebbe instruiu que a lei é como o Rebbe Meir. Que a escrita dessas três pessoas não é válida. Pergunta que maravilha que era banana na minha orelha. A gente viu que o Rebbe de um outro episódio disse que ela é como Rahamim. Ela não acha miná. Hadiachrina achrita. Concluímos que realmente, mesmo que ele disse uma vez que a lei é como Rahamim, mas a última instrução foi que a lei é como Rebbe Meir, a lei fica como Rebbe Meir na nossa Mishnah. Que se um surdo mudo, um deficiente mental ou uma criança faz uma shkita sem vigilância, a gente nem desconfia e tem toda a certeza que a shkita não é válida. Mais uma Mishnah. Shachat me'achayot mokom echad. A pessoa pegou 100 animais da categoria de chayot e fez a shkita um depois do outro. Basta a pessoa, no fim, cobrir o sangue de todos eles de uma só vez, e a pessoa cumpre assim a mitzvah. Assim também, se a pessoa mata 100 aves num só lugar, também a pessoa, no fim de matar todos os animais, vai cobrir o sangue de uma só vez, assim cumprir a mitzvah. Porém, se a pessoa faz a shkita numa chaya, por exemplo, num antílope, e depois faz a shkita numa ave, como uma galinha, que se errar, lekulá. A primeira opinião diz, a opinião de Chachamim, também aqui a pessoa vai fazer um só kisui e cobrir o sangue dos dois de uma só vez. Rebbe Yehuda Omer, já o Rebbe Yehuda diz, shachat, chaya, yechasena. A pessoa matou a chaya, mas depois a pessoa já deve cobrir o sangue. Vachar que shkotof, depois a pessoa vai fazer a shkita na ave e cobrir o sangue. Ou seja, não deve de uma só vez cumprir as duas mitzvot na chaya e na ave. Deve-se fazer separadamente, cobrir o sangue das chayot e depois cobrir o sangue das aves separadamente. Assim é a opinião de Rebbe Yehuda. Tana Rabanan, diz a Braita. Chaya, kol mashma chaya ben merube, ben muetet. Uma vez que o pasuk usa a palavra chaya, os animais da categoria de chaya, isso não se refere a um animal que é uma chaya, e sim, é um nome genérico, o nome da espécie. Ou seja, mesmo vários animais de uma só vez. Daqui, dissemos na Mishnah, que se a pessoa mata vários animais da categoria de chaya, de uma só vez a pessoa cobre o sangue, e assim cumpre a mitzvah. Assim também, of, kol mashma of, ben merubem ben muat. Assim também com a ave que é dita no singular, é o nome da espécie. E assim a pessoa que matou várias aves vai fazer um só que isso ia dar. Mikan amru, sobre isso se basearam os sábios e disseram, shachat mea chayot mekom echad, kisui echad lekulam. A pessoa que matou ou bateu 100 chayot vai fazer um só que isso ia dar. Mea ofot mekom echad, kisui echad lekulam. E assim também, se a pessoa fez chitar em 100 aves, deve fazer um só que isso ia dar para todos eles. Chaya ve'ov makom echad. Assim também, se a pessoa fez shkita numa chaya e numa ave no mesmo lugar, kisui echad lekulam, deve-se fazer somente um kisui adam. Essa é a opinião de Chachamim que foi trazida na nossa Mishnah. Rebbe Yehuda Omer, já o Rebbe Yehuda diz não. Shachat chasena, shachat chotof. A pessoa antes de cobrir o sangue da chaya e depois derrumar o sangue na shkita da ave, Sheneimar, explica o Rebbe Yehuda sua opinião, chaya ou of. É dito que a pessoa que vai fazer a shkita numa chaya ou numa ave. já que aparece a palavra o, isso vem separar os dois, e isso indica que não deve se fazer um só ato para cobrir o sangue dos dois juntos. Amrulo, disseram os sábios para o Rebiuda, Harei Omer, que nefesh korbasar damo benafshohu. O pasuk disse que nefesh korbasar damo benafshohu. Mas que ameadrei? Ponta Gmará, qual foi o argumento que disseram os Rahamim para o Rebiuda quando eles trouxeram este pasuk? Hachika Amrli, explica Gmará qual foi o diálogo entre eles. Hai ou mi bairei lechalek. Chachamim argumentam que essa palavra ou que aparece no pasuk, isso vem nos dizer que mesmo que a pessoa fez a shkita somente numa chaya ou somente numa ave, isso já é bastante para a pessoa ter a obrigação de cobrir o sangue. E não somente no caso que a pessoa matou uma chaya e também uma ave. E por isso aparece a palavra ou no pasuk, e não para dizer o que diz Reb Yehuda, que a pessoa não deve cobrir os dois sangues de uma só vez. Reb Yehuda lechalek midamonav. Já o Reb Yehuda diz que já que aparece a palavra damo, o seu sangue, no singular, aprendemos que mesmo que a pessoa mata somente uma chaya ou somente uma ave, já tem uma obrigação, de maneira que a palavra o está sobrando, e daqui o Reb Yehuda aprendeu sua opinião. Verabanar, já Chachamim dizem, damo tuva mashma. Mesmo que o damo aparece no singular, a conotação é no plural. Dichtiv, como diz o pasuk, que nefesh korbasar damo benafshohu. O sangue de qualquer ser representa a sua alma. E a palavra damo aparece no singular e a conotação é no plural. A gente vê que damo pode ser lido como no plural também, e por isso Chachamim discutem com Reb Yehuda. Retomando, Reb Yehuda diz que já aparece a palavra O no Pasuk, isso indica que não deve-se, através de um só ato, cobrir o sangue do Hayá e do Ov. Chachamim discutem disso. Amar Rab Hanina, diz Rab Hanina, mesmo que o Reb Yehuda disse que deve-se antes cobrir o sangue da Hayá e depois derramar o sangue na Shkita da Ave, Modeia Reb Yehuda Lilian Bracha, Sheinom Mevarechel Abrachacha. Com relação à brachá da shkita, a pessoa que antes de fazer a shkita faz uma brachá, Baruch atah Hashem kenu chlam asher kedushah mesav etzivanu, ala shkita. E aí a pessoa faz shkita na chaya. Segundo Reb Yehuda, antes de fazer a shkita na ave, a pessoa já cobre o sangue. O Reb Yehuda concorda que a pessoa não precisa fazer mais uma brachá para poder fazer shkita da ave. A brachá que foi feita no início é o bastante para as duas shkitot, da chaya e da ave, mesmo que no meio a pessoa faz a mitzvah de kisui adam. Assim, disse Reb Hanina no nome de Reb Yehuda. Amale Ravina, Ravacha Bei Ravava, perguntou o Ravina para o Ravacha Bei Ravava. Ve Amale, uma outra versão diz que quem falou foi o Ravava Bei Ravava para o Ravashi. Como é que disse Reb Hanina que o Reb Yehuda concorda que a pessoa não vai ter que fazer mais uma brachá. Mas, na mitalmide de Rav, qual a diferença entre essa lei e o episódio que aconteceu com os alunos de Rav? De Rav Brona, aconteceu uma vez que o Rav Brona e o Rav Hananel, talmidei de Rav, que eles eram alunos do Rav, e aí teve seu data, e eles estavam numa refeição, Caim Alayu, Rav Yehiva Sava, e o Rav Yehiva Sava estava junto com eles. Amru Lei, eles disseram para o Rav Yehiva Sava, que estava ajudando na refeição, Rav Livre, traga o copo de vinho para a gente fazer o Birkat Amazon. Fazer o Birkat Amazon com um copo de vinho. Hadur Amru Lei, Rav Lishte. Depois eles voltaram atrás e disseram, não, traz o copo de vinho, vamos beber o copo de vinho e vamos continuar a refeição. Amru Rav Yehiva Sava, diz então Rav Yehiva Sava, Hachi Amar Rav, assim disse o Rav, Keiva de Amar Rav Livrich Itzar Lechulimishte Chavra. Uma vez que vocês tiveram intenção e falaram que vão fazer o Birkat Amazon, isso interrompe a refeição, e agora, se vocês querem beber vinho novamente, vocês têm que fazer Brachá. Assim explica o Tosfot. Uma vez que vocês tiveram essa intenção de fazer Birkat Amazon, isso interrompe a refeição. Logo, se vocês agora vão beber vinho novamente, vocês vão ter que fazer novamente a brachá de Borei Priagef. Mesmo que a pessoa fez a brachá no vinho no começo da Seudá, uma vez que teve essa intenção de finalizar a refeição, Isso interrompe. E agora essa pessoa vai deve fazer novamente a bracada de bolha para Geffen. Até aqui o episódio. Pergunta então, Marahanami, o mesmo deveria se aplicar no nosso caso? Keivan, de Itbalei Lekisui, e Rabi Obraha, uma vez que a pessoa no meio fez uma Obraha, e aí fez a Shkita Anahaya, e agora a pessoa foi lá para fazer o Kisui Adam, isso a princípio interrompe a Obraha, então quando a pessoa vai fazer a Shkita na Avi, a pessoa deve fazer novamente a Obraha da Shkita. Qual é a diferença? Fala com a Marahi Ashta, é bem diferente. No caso da refeição, a pessoa teve intenção de fazer o Birkat Hamazon. Na hora do Birkat Hamazon, a pessoa não pode comer. Ou seja, a pessoa teve intenção de fazer o Birkat Hamazon, que é um ato que contradiz a refeição. Porque na hora do Birkat Hamazon, não pode se comer. Já que a pessoa teve essa intenção, realmente isso interrompe. Porém, no nosso caso, mesmo que a pessoa foi fazer o Kisui Adam, isso não é algo que contradiz a Shkita. Na teoria, a pessoa pode com uma mão cobrir o sangue e com a outra mão fazer a Shkita no animal. Não é algo que contradiz intrinsecamente e por isso, isso não é considerado uma interrupção. E o mesmo Rebbe Yehuda, que falou que a pessoa deve fazer o Kisui Adam da Hayá e depois fazer a Shkita na ave, concorda que não precisa fazer uma nova bracha. Baruch Adonai Olam, amém e amém.